Meu amigo, minha amiga, meu caro ouvinte, minha cara ouvinta, quer ajudar o Terraço Econômico a crescer seu podcast? É muito simples, pega o seu dedão e taca ele no like. Além disso, você pode receber tudo pelo WhatsApp. Mande um oi para 976890552. E se quiser ainda mais conteúdo e informação, deixe esse podcast ligado e entre no terraçoeconômico.com.br.
Está en el aire La Terraza en 15 minutos, versión 2019. Cambiado de brujo Topsera.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro ouvinte, minha cara ouvinta que adentra a edição 127 do Terraço em 15 minutos. Estamos eu e a musa do YouTube novamente no Terraço em 15 minutos, Raquel de Sá.
Oi, galera. Falando aqui de Brasília hoje, da terra dos políticos.
Saindo de Brasília para São Paulo com o Paulo André, você está em samba?
Fala aí, Lucas. Fala, Raquel. Tô aqui diretamente da Avenida Paulista.
A edição de sexta-feira do decreto do Terraço em 15 minutos, nós respondemos as perguntas da audiência que você mandou pra gente nos stories do Instagram do arroba Terraco Econômico. Tivemos corte de 0,5% na Selic esta semana, caiu de 6 para 5,5% e temos perguntas a respeito. Usuário André Souza manda: qual a influência da diminuição da Selic para a população em geral?
A baixa da taxa de juros significa que o crédito está mais barato, né? Com uma Selic baixa, espera-se que a taxa geral de juros, né, para as pessoas, para a pessoa física, para as empresas, também baixe. Essas pessoas consumam mais, as empresas investam mais. Enfim, que se torne mais atrativo você ter investimentos produtivos, né, investir em alguma coisa, do que deixar seu dinheiro lá parado no banco rendendo a Selic. Agora, dizer que de 6 para 5,5, de 6,5 para 6 muda muito, aí é forçar um pouco a barra. Enquanto você tem pequenas mudanças na Selic, assim, o efeito que dá mais para a população é quase um efeito de expectativas, né? O Banco Central está se esforçando para tentar fazer, assim, para manter a inflação estar sob controle, o que é uma coisa quase histórica no Brasil, que a gente tem, em períodos anteriores de recessão, a gente tinha aí um período do que eles chamam de estagflação, né? A gente tinha a economia estagnada e a inflação alta. Então, realmente é histórico, a Selic nunca esteve tão baixa. Mas de 6,5 para 6, é difícil dizer que vai fazer essa diferença estrondosa para a população.
Então, se a Raquel deu uma resposta mais na perspectiva macroeconômica, eu complemento com a perspectiva micro, né? Talvez o que gera mais impacto, assim, é perceptível, né, na vida da população, é a implantação de políticas microeconômicas nesse setor. A gente já vê aí o Banco Central, né, com diversos projetos interessantíssimos, BC+, BC hashtag também. Começou com o Ilan, né? Agora Roberto Campos está dando continuidade nisso, no sentido do cidadão comum, né, do brasileiro, ter acesso a uma diversidade de produtos financeiros, conseguir fazer uso, né, dos serviços com concorrência, com melhores preços, né, preços mais baixos. Hoje a gente vê bastante coisa de bancos digitais, de cartão de crédito aí, digital, tudo, muitos serviços que a gente consegue consumir pelo celular, que é lógico, tem toda a questão da regulação, tudo que há por trás aí no sentido de sistema financeiro mesmo, os projetos do próprio Banco Central.
Ainda falando de Selic, temos a pergunta de usuário Misha.os. Afinal, baixar excessivamente a Selic não pode ser um tiro no pé caso venha uma recessão global muito forte? Qual é esse risco, Paulo André?
O Brasil pode ficar exposto demais, né? Com essas taxas.
Mais exposto a quê?
Mais exposto no sentido, se a gente tiver uma crise global, o Brasil pode sofrer. Temer, né? No sentido de fuga de capitais, etc.
O dinheiro internacional vai para onde a taxa é maior, é isso? Isso,
exatamente. Exato. Você tem, no mundo que você tem, desculpa interromper aí, Paulo, mas só para dizer que assim, no mundo que você tem taxas de juros muito baixas, né, taxas, o mundo inteiro está nesse momento de taxas de juros baixas. Na Europa você tem taxas de juros negativas, no Japão taxas de juros negativas. é o Brasil como um país emergente e visto como um local mais arriscado, se você tem uma crise muito grande, você pode pensar que, bom, se eu tenho taxa muito baixa com taxa muito baixa, por que eu vou deixar no Brasil que eu tenho uma taxa baixa e ainda um risco alto? Realmente é se o Brasil tivesse já em taxa, uma taxa real de juros em zero, e não estamos ainda nesse momento.
Isso. Eu acho assim, esse tipo de pergunta é até difícil de responder, muito pela questão desse território inexplorado, né, em termos macroeconômicos. A gente tem um artigo no Terraço, tá, da Thalita Esperanza, até dessa semana aí, que fala justamente sobre a utilização da modelagem macroeconômica, como a crise financeira de 2008 levantou muitos pontos aí que a gente ainda não conseguiu responder, seja na academia, seja na iniciativa privada, no mercado financeiro. É lógico, tem essa temeridade no sentido do Brasil ficar exposto numa questão de crise, mas também tem essa questão de o que esperar da política monetária, o que esperar dos principais bancos centrais do mundo numa nova crise.
Assim, um outro efeito que a gente pode pensar em termos de recessão seria quase que contrário. Então você tem assim, se você pensar que o Brasil, enfim, tem uma recessão global muito mais forte, né? E o Brasil como um país aí de, enfim, de bases um pouco menos sólidas, o fiscal ainda tá bem preocupante. Então assim, parte da inflação tá sob controle, com certeza, né? Certamente é uma questão de expectativas, e parte dessas expectativas aí estarem bem ancoradas é a questão de que entende-se que as reformas do lado fiscal estão progredindo. Então você tem a reforma da Previdência, você tem o teto de gastos, então tem toda essa percepção. Se houver realmente uma crise financeira, uma crise global muito grande, né, uma recessão, e o Brasil, ao mesmo tempo, não conseguir progredir mais nas reformas, pode reverter a percepção aqui no Brasil das expectativas de inflação, e daí o Banco Central, nesse caso, estando com uma taxa de juros muito baixa atualmente, ele vai ter mais espaço para subir a taxa de juros e controlar essa inflação, né, essa expectativa que pode sair do controle. Você vê que em países mais, enfim, menos com economias menos sólidas, quando você tem uma expectativa ruim para o futuro, você vê os juros futuros subindo. Então, eu acho que tem esse lado também que eu parei para pensar um pouquinho, que é quase que o inverso, né? Que talvez é interessante em termos de espaço de política monetária, né? De usar a política monetária como uma proteção contra, talvez, uma expectativa de inflação que deu uma saída do controle. Costuma se esquecer bastante que, enfim, a taxa, o nível da taxa de juros influencia diretamente o custo da nossa dívida, né? Que está aí atrelado à taxa de juros que a gente paga para essa dívida. Então, se você tem uma recessão global e você tem uma dívida muito grande no Brasil, você ter a taxa de juros baixa é bom, porque significa que você está no momento de certezas e, apesar de você ter uma dívida alta, na verdade você não está pagando muito por ela. Então, é menos pior. Eu vi um dado recentemente que mostra que, assim, mesmo com a dívida muito mais alta do que no ano de 2008, a gente está pagando quase a mesma coisa, em termos de quanto se gasta aí na dívida em porcentagem do PIB, justamente porque a taxa de juros caiu muito.
Pergunta de Lucas Almeida. Além da liberação do FGTS, quais políticas de curto prazo Paulo Guedes pode fazer para dar um, entre aspas, empurrão na economia? Você acha essa ideia de empurrão na economia algo viável, Paulo André?
Eu não acredito em empurrãozinho de curto prazo, o que quer que seja. É lógico, essa história do FGTS, a Raquel até pode comentar, se não me engano, você tem um artigo sobre isso, né, Raquel? Que se esperava que
sim,
fosse...
Sim.
Algo muito
A gente
maior.
Achou que ia ser uma coisa muito maior, exatamente.
Exato. Esperava que era algo muito maior do que acabou sendo. Mas eu acho que até pela situação que o Brasil se encontra hoje, após toda essa crise e ainda com muita dificuldade, uma perspectiva de crescimento econômico bem complicada, é aceitar a dura realidade dos fatos, no sentido de que a gente precisa de reformas estruturais. É a reforma no sentido da abertura comercial, que ele chama da mãe de todas as reformas, né? Porque é assim que a gente vai conseguir melhorar, né, indiretamente os nossos setores, expor os nossos setores muito protegidos à competição internacional e ainda assim conseguir com que o nosso mercado aqui interno, né, com que os brasileiros tenham acesso a produtos mais baratos, enfim, sem empurrãozinho de curto prazo, partimos para reformas estruturais que são sempre complicadas, politicamente difíceis.
Estímulos ao consumo no curto prazo, só se eles forem muito pontuais, que nem, enfim, a questão do FGTS. Não vamos voltar aos anos manteiga aí, que, enfim, joga dinheiro neles e vamos esperar que a gente solucione um problema que, na verdade, é um problema de oferta jogando demanda. Então, é essa a questão. É curto prazo, assim, você tem obviamente, você tem medidas de longo prazo, tipo, investe em educação e etc. Mas você tem um curto prazo, mesmo a abertura comercial, ela é curto e longo prazo ao mesmo tempo, né? Até o Brasil aí se envolver em cadeias globais de valor, etc. As barreiras não tarifárias do Brasil são quase tão importantes ou mais do que as próprias tarifas de importação. Então, às vezes, a abertura comercial, ela vai além de uma questão de tarifas. Você tem muita barreira não tarifária, que é a burocracia. Você consegue um efeito até de curto prazo, porque são questões muito rápidas, né? Você não precisa fazer tudo isso para abrir uma empresa, você não precisa fazer tudo isso para entrar e operar nesse setor. Então, acho que isso, assim, é o mais curto prazo que eu consigo pensar. Você tem um pouco mais de políticas de curto prazo, você pode pensar, por exemplo, nessa agenda micro mesmo, que o Paulo mesmo já comentou, que está tentando incentivar a entrada de mais bancos no setor bancário para você ter crédito mais barato, reduzir os spreads. Abertura, mas não é só abertura, é uma questão de facilitação. E aí eu acho que, por fim, sem querer dizer aqui que a gente joga muito dinheiro, nossa, vamos jogar dinheiro para cima, eu acho que tem uma questão de você pegar um investimento, né? Você faz mais investimento, o governo dá mais investimento, você tem um orçamento muito, já muito apertado. Então é difícil você pensar que você vai dar dinheiro para a obra que está parada com um orçamento muito, muito congelado. Então, acho que talvez o Pacto Federativo aí seja uma boa coisa que possa entrar nesse sentido de tirar um pouco, flexibilizar o orçamento. Mas tudo isso é médio prazo. Curto prazo, só magia.
Pergunta do usuário PR Crespo. Na verdade, são duas. Qual é a linha de pensamento econômico do Terraço? Imposto é roubo? Primeiramente, imposto é roubo? Nós respondemos esta pergunta no Terraço em 15 minutos, edição 82. Você pode colar lá. Na opinião de vocês, qual é a linha de pensamento econômico do Terraço? Econômico.
É difícil falar qual é a nossa linha definida, porque, querendo ou não, o pessoal da equipe, é lógico, tem diferenças de opinião, isso é normal. Mal e até saudável, acho que esse é um dos intuitos do Terraço, assim, dos nossos valores mesmo, conseguir abarcar, né, essa discussão econômica, não só econômica, mas também política e com diversidade, até recebendo as opiniões, os artigos dos nossos leitores, né? Mas eu acho que não há uma linha de pensamento econômico em específico bem definida. Eu sou membro teoricamente mais recente da equipe, né? De fora, enquanto leitor, na época que eu ainda era só leitor do Terraço. É lógico, tinha muitas coisas que eu não concordava e tal, mas eu acho que uma coisa muito importante do Terraço que sempre me atraiu foi essa questão de receber, sabe, essa diversidade. E é lógico, pensando também pelo rigor, pensando por um argumento bem feito, argumentos de qualidade, mas é difícil falar assim de uma linha do Terraço. É claro, e isso eu acho que até é um dos nossos pontos mais fortes, né? Porque aqui você não vai ouvir um discurso só e pronto, parece que é aquela vitrola quebrada que só fala a mesma coisa. Você vai ter uma diversidade, eu acho que isso é uma das coisas que eu gosto bastante, assim, eu sempre procuro preservar e cultivar nas coisas que eu faço no Terraço.
Falou e disse.
Pergunta do usuário Diogo Per Silva. Quando teremos entrevista com Marcos Lisboa no Terraço? Eu acho que isso já aconteceu, inclusive eu entrevistei o homem, né?
Pois é, esse daí, ó, tem que ver mais os produtos do Terraço. A gente já entrevistou o Marcos Lisboa, assim como muita gente, inclusive gente que tá no governo, por exemplo, o Marcos Troigo, também entrevistamos sem saber que ele ia pro governo aí, Terraço ditando aí o que acontece na política econômica do Brasil. Mas brincadeiras à parte, a gente tem aí um documentário que a gente fez aí que se chama Missão Brasil, que a gente entrevista muita gente bacana, em temas que a gente fez logo antes das eleições, então era basicamente temas que a gente achava importante para um próximo presidente aí levar em termos de discussão de política econômica. Então falamos sobre abertura comercial, falamos sobre política fiscal, sobre saúde, educação, e aí temos nosso querido Marcos Lisboa falando conosco aí para o Terraço, para os terraceiros. Se você quiser acessar, tem partes do documentário no YouTube, mas eu acho que ainda dá para acessar via a própria plataforma do Infomoney, né?
Exatamente. Foi uma produção do Terraço Econômico, uma realização do Infomoney. É só você chegar no Google e colocar Missão Brasil Infomoney ou Missão Brasil Terraço Econômico. Tanto faz, você vai achar mais informações por lá. Também temos partes, temos compactos destes 8 episódios no perfil do Terraço Econômico no YouTube. E assim nós terminamos o Terraço em 15 minutos deste decreto. Meu querido, minha querida, meu consagrado, minha consagrada. Tchau, tchau, Raquel de Sá.
Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.
Paulo André, bora tomar uma cervinha aí no Charme da Paulista?
Bora lá, Lucas, tomar um chopinho, porque sextou.
Hashtag sextou, Lucas Goldstein, deixando a nave até quarta-feira. E não se esqueça, tem artigo toda hora no terraçoeconômico.com.br. Um beijo no seu glúteo esquerdo e até lá!